está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Quadrilha suspeita de ter lanchonete para vender drogas é alvo de operação no interior do estado. Tarifas de pedágio da Econorte voltam a subir. Edson Brites tem bens bloqueados por não pagar pensão à filha do jogador Daniel. Na entrevista de hoje, vamos falar dos direitos dos alunos na volta às aulas. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Mais um dia com muitas nuvens entre os Campos Gerais e o litoral do Paraná. Chuviscos ocorrem em alguns momentos do dia, tendo maior intensidade a partir da tarde. Nas demais regiões do estado, um dia mais típico de verão. Calor e pancadas de chuvas isoladas à tarde. Em Porecatu, no norte do Paraná, e Umuarama, no noroeste, máxima de 31 graus. Em Curitiba, máxima de 28 graus. Em Capitão Leone das Marques, na região sudoeste do Paraná, faz sol, máxima de 34 graus. A Polícia Civil realiza uma operação em Maringá, no norte do Paraná, para prender uma quadrilha que tinha uma lanchonete para vender drogas. De Maringá, a repórter Luciana Penha chega com as informações. Luciana.
Olá, David. David, a Polícia Civil está atrás de uma quadrilha que traficava droga numa lanchonete aqui de Maringá. Os policiais civis estão cumprindo, na manhã desta quinta-feira, aqui em Maringá, 14 mandados judiciais, 6 de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. Os presos são suspeitos de vender droga usando uma lanchonete como fachada para o tráfico. Um dos alvos é o dono desta lanchonete. O estabelecimento comercial aceitava até cartões de débito e de crédito dos clientes que compravam e dos traficantes que vendiam a droga. 50 policiais civis e militares participam da operação, que conta com um helicóptero para o apoio às equipes. As buscas ocorrem em 6 bairros aqui de Maringá. David.
Obrigado, Luciana. A casa e o carro de Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel, foram bloqueados pela justiça. O réu deve uma pensão para a filha do atleta, que não é paga desde dezembro.
Edson Brites Jr., réu confesso do assassinato do jogador Daniel Correa Freitas, teve seus bens bloqueados pela justiça. A advogada que representa a família do jogador no processo que corre na vara civil de São José dos Pinhais, Juliana Pitã, pediu o bloqueio do carro e do terreno onde está a casa da família Brites. Segundo o advogado, o pedido garante a compensação financeira devida à filha do jogador.
No ano passado, nós requeremos, perante a terceira vara civil, o bloqueio judicial pelo arresto do terreno do Edson Brites e do Veloster. Inicialmente, a juíza deferiu em relação ao terreno. Na verdade, assim, o terreno ele é objeto de um usucapião. Então, o Edson não tem a propriedade do bem, ele tem só a posse. Então, nós estamos lutando por conta dessa posse. Então, nós conseguimos bloquear o direito dele de posse, né? Não de propriedade. O bem, ele não está penhorado, né? Ele está bloqueado. Então, assim, se quiser vender, eles não vão conseguir. O que acontece? Isso garante uma futura execução, no caso, que nós iremos ingressar, né? Para cobrar os alimentos, danos morais e tudo mais que tiver, né?
No ano passado, a justiça determinou que Edson Brites deveria pagar uma pensão mensal à filha do atleta no valor de R$5.000. No entanto, o pagamento está atrasado desde dezembro. Mas a advogada da família do jogador Daniel, Juliana Pitã, explica que mesmo que esses valores sejam pagos, os bens continuam bloqueados até o fim do processo.
O valor da ação é muito alto. Então, eles não suprem, assim, suprem 1% se suprir. Então, vai continuar bloqueado até o final do processo. Se o devedor, pretende-se o devedor, ele tem um bens no nome dele, o que, que se pede nesse caso? Que se arreste os bens, dinheiro, tudo que ele tiver em nome dele. para garantir a execução, uma futura execução, para garantir a dívida. Porque pode ser que ele não pague espontaneamente, porque a execução vai demorar. E esse tempo que se perde, não se sabe quantos anos vai durar esse processo, esse tempo que se perde é o tempo que a pessoa tem para vender, se desfazer de tudo. E daí o que dificulta? Dificulta uma futura execução.
A advogada disse ainda que o pagamento dos valores pode recair sobre outras pessoas, se a justiça confirmar o envolvimento e a responsabilidade de outros réus no crime.
Hoje, ali no processo, só ele está respondendo porque ele é réu, confesso. Com o desenrolar do processo criminal, processo civil, esperamos que todos os réus sejam inclusos no polo realmente passivo da ação e sejam condenados civilmente, né? Ou seja, há uma perspectiva futura de se cobrar de todos os réus que contribuíram, que praticaram de alguma forma o crime. A Cristiana, a Alana, o Igor, o Eduardo e o David.
Em nota, a defesa de Edson Brites informou que o fato dele confessar seus atos não indica sua responsabilidade civil ou criminal imediata. Cláudio D'Aledoni Júnior, advogado de Brites, pretende pedir a suspensão do processo civil até que a responsabilidade criminal seja apurada de maneira definitiva, levando em consideração a responsabilidade de cada uma das partes nos fatos. A nota informa ainda que o processo civil está no começo e que as decisões foram tomadas em caráter liminar. Segundo a defesa, as decisões podem ser alteradas com a produção de provas e a apreciação no Tribunal de Justiça. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Estão valendo desde a zero hora desta quinta-feira os preços reajustados das tarifas de pedágio nas praças da Econorte em Jataizinho, Sertaneja e Jacarezinho. A concessionária conseguiu reverter parcialmente os efeitos de uma liminar no Superior Tribunal de Justiça, que determinava a redução de 25,77%. A decisão anterior, que determinava esta redução, foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no dia 21 de janeiro. O governo do estado informou que ainda não foi notificado da decisão. Hoje é dia de estreia aqui no Paraná em Rede, mais uma coluna para você ficar bem informado. Nela, vamos falar sobre mobilidade e trânsito nas cidades. Confira então o primeiro episódio da coluna Mobilidade Urbana com Mauro Gilmeger.
Mobilidade Urbana.
Olá, seja aqui nas cidades do Brasil ou em qualquer cidade do mundo, a mobilidade é um dos maiores desafios da humanidade. Grande parte da nossa população está concentrada nas regiões metropolitanas das maiores cidades do estado. Esta concentração populacional traz problemas em diversos setores de nossa vida, como, por exemplo, nas áreas ambientais, de segurança, de poluição visual e atmosférica, de deslocamentos, acidentes e de transporte. Isso afeta diretamente a sua vida. 85% da população brasileira vive nos grandes centros urbanos. O crescimento da maioria das cidades ocorre de forma desordenada e sem o devido planejamento urbano. E uma parte dessa cidade já enfrentam congestionamentos, elevados preços de tarifas nos transportes públicos e, em algumas cidades, esses serviços são totalmente defasados, ineficientes e precários, causando grande impacto nos custos dos produtos, serviços e na renda das pessoas. E as grandes distâncias para deslocamento afetam as oportunidades de emprego, de estudo, de saúde e, por que não, também o lazer. Temos grandes desafios e é necessário estabelecer políticas que estimulem uma melhor distribuição das atividades econômicas nas cidades, uma melhor ocupação de áreas próximas onde estão e estarão os empregos. São enormes os desafios para melhorar as condições de mobilidade, planejamento, gestão, políticas sérias e o desenvolvimento de soluções que deem à população opções com o melhor serviço de transporte público ou de alternativas de transportes motorizados ou não. É óbvio que para isso são necessários estudos, projetos, planejamentos e principalmente investimentos. É certo que nesse momento temos a dificuldade na obtenção de recursos, o que exige discussões sobre buscar novas fontes de financiamento para operação ou infraestrutura. Eu sou Mauro Gilmeger e falamos hoje sobre o que é mobilidade. Se você tiver dúvidas ou perguntas quanto à mobilidade urbana e trânsito, envie um e-mail para colunamobilidade@gmail.com. Mobilidade, que mundo é este?
Mobilidade Urbana.
Com o mar de informações da rede mundial, é preciso pescar boas oportunidades e cuidar de você mesmo para fazer seu negócio dar bons frutos. Confira as dicas com Lênia Luz.
Vamos empreender.
Na vida empreendedora, pescar boas oportunidades é um desafio. Nisso, o mundo virtual se transforma em faca de dois gumes. Na rede tem muitas informações, mas menores porções de conhecimento. Portanto, ter capacidade para separar o joio do trigo ou o que lhe faz bem daquilo que apenas consome o seu tempo é um pouco complicado. Para tudo fluir, é preciso sair do turbilhão, olhar para os lados e ver erros e acertos. No lugar de lamentar, levantar a poeira e dar continuidade, pois enquanto muitos lamentam, outros vendem lenços. Se importar menos com os outros e bobagens, filtrar os bons relacionamentos e cultivá-los para colher bom fruto. Lembre-se de cuidar de você, da sua saúde, sua alimentação, sua família, sua casa, enfim, do que tem valor para você e para o seu negócio. Compartilhe, divida e promova sob medida para que sua rotina possa ter fatos além de fotos. Assim consegue cuidar do seu empreendimento, do seu corpo e de sua mente. Quanto melhor entender do seu negócio e de você, aliados a um bom planejamento e trabalho árduo, maiores serão suas chances de êxito. Reflita com sabedoria e haja com metas bem definidas sem abrir mão dos seus instintos. Por fim, procure nutrir seus negócios com inovações, planejamento eficiente e seu corpo com alimentos de qualidade que lhe proporcionem saúde e muito prazer. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A seguir, na entrevista de hoje, você vai conhecer os direitos dos alunos na volta às aulas.
O Paraná em Rede volta já.